Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
b9.com.br.
Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 311. Estou aqui com o Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem?
Tô bem, tamo ótimo. Não estamos de macacão, licra, essas coisas, porque, né, eu acho que é bom preservar a imagem, os olhos do espectador, mesmo que esteja ouvindo pelos ouvidos a gente nesse momento.
Né? O ouvinte não precisa ter essa imagem na cabeça. Temos também convidado especial estreando aqui no Cinemático, Guilherme Jacobs. E aí, Jacobs, tudo bem? Como vai? Se apresenta aí pra
nossa audiência. Opa, tudo bem? Eu estou sim de latex aqui, eu estou de macacão. Eu só espero que vocês possam imaginar. Brincadeira, na verdade eu estou de regata porque Recife está muito quente. Meu nome é Guilherme Jacobs, eu sou editor-chefe e crítico de cinema e um pouco faz tudo lá no Chipo, CHIPPU. E eu sou uma das, sei lá, 15 pessoas que assistiu o Irma Vep, então muito feliz que eu encontrei mais algumas delas pra falar.
Não só uma das 15, como uma das 15 mais emocionadas, assim. Toda semana eu vi o Guilherme meio que batendo o cartão, assim. Nossa, foi incrível esse episódio, né?
Porque eu tava, você precisa jogar pro universo, pra ver se o universo manda pra você pessoas pra responder. E aí eu fazia essa tentativa, assim, de atrair conversas.
O Vep Verso.
Muito bem. Ó, como vocês já ouviram spoilers aí, vamos falar de Irma Vep, minissérie da HBO, que estreou no dia 6 de junho, com 8 episódios, e terminou agora no dia 25 de julho, último episódio exibido, do Oliveira Sayá, que aliás já esteve aqui no Cinemático, lá no episódio 103, quando a gente falou do Wasp Network, Rede de Espiões, que só eu gostei, né? Eu lembro que na época eu estava
nesse caso foi só você, Carlos.
Ninguém mais, filme ótimo. Assista o filme e escuta o episódio, você vai dar razão pra mim lá no Cinemático 103, tá bom? Então é isso, vamos falar aqui dessa série da HBO, mas antes, recadinhos rápidos, siga @cinematicopod na sua rede social aí preferida, no Twitter, no Instagram, no Letterboxd, pra não perder das nossas novidades, e também torne-se assinante do Cinemático pra ter acesso aos episódios antecipados, como esse aqui que você tá ouvindo, lá em catarse.me/cinemático. Você conversa sobre cinema, televisão, streaming lá no nosso grupo secreto, fechado, orgânico, personalité gourmet lá no Telegram. E também tem acesso aí antecipado aos episódios de quinta-feira do Cinemático, tá bom? Então é isso, catarse.me/cinemático. Jacobs, conta pra gente aí, quem quiser continuar te lendo, te ouvindo, como é que faz? Tem recadinho?
Pô, tem, como eu falei, eu trabalho no chipo.com.br, é um site de cultura pop, cinema e entretenimento aqui do Brasil, que a gente também tem um aplicativo pra celular, e a ideia é que você pode lá pesquisar onde é que o filme tá em streaming, você recebe uma dica de filme todo dia, e eu também cuido lá da parte editorial do site, então as matérias, as críticas de cinema, de televisão e tudo mais, então chipo.com.br ou chipo oficial nas redes sociais, e aí a partir de lá acho que fica tranquilo pra você descobrir o podcast da gente, ver os textos que estão saindo e tudo mais.
A equipe que fura, traz todos os furos possíveis da Marvel, né? Isso é louco, ultimamente.
Pô, a gente tenta conseguir umas coisas.
A gente tenta. Tá infernizando. O grupo dos Marvete tá já tudo fritado, basicamente, no Twitter. Tá muito engraçado isso, mas tudo bem.
Bom. A gente também atrai bastante fúria deles, ultimamente, especialmente, mas... Enfim,
promove a fúria do fúria de nerd ultimamente, né, cara? Tá basicamente isso, né?
Difícil encontrar, viu? Difícil encontrar.
Muito bem. Então vamos lá falar de Irma Vep?
Bora pra Irma Vep.
Pauta!
Pauta!
Now shoot him again. Now jump on him. Yeah, with both feet. Jump on him!
Renee, I have heels on. Yeah, I can't jump on him.
No. He's dead. He doesn't feel nothing.
Is it true you'll be shooting a remake of a French silent film?
That is true. I'll be Irma Vep. Renee Vidal is directing.
Renee is nuts.
He's nuts in a good way.
Il faut avoir peur, là. Moi, j'ai pas eu peur. Okay. L'épisode s'appelle La tête coupée. Alors, il faut voir la tête coupée.
I'm so sick of being the superhero. I don't need a hit, I need a good movie.
Are you gay?
I was, but not anymore. I got bored with gay culture. They're all communists.
Então vamos lá, pauta. Perestrasa, você quer começar por onde aqui? A gente já falou do Olivier Assayas, mas acho que vale um breve recap aí, né?
Cara, então, assim, eu até puxei aqui o contexto da carreira do Assayas de novo, aqui que a gente já fez pauta sobre ele, episódio 103 sobre o Assayas.
A capivara.
Exato, mas assim, é que eu até tava falando pro Jacobs aqui antes de começar a gravação, é engraçado que nesse caso, assim, se confunde demais falar do Assayas com o filme Irma Vep, assim, porque é isso, né, essa série no caso, né, fazendo a progressão cronológica do rolê, ele é um remake de um filme que já era uma paródia de um remake de um clássico do cinema francês, que na verdade é o seriado Les Vampires, né? Que foi dirigido pelo Louis Feliade lá pra 1915-1916. Então, assim, bota uma cronologia de quase 100 anos, mais de 100 anos já na história pra essa. É uma puta história gigantesca aí que leva ao filme. E aí, no caso, né, as coisas meio que se confundem, porque o filme e a série tem esse pique metalinguístico aí com a própria carreira do Assayas, né? Só que assim, tentando manter o contexto e manter a cabeça do nosso ouvinte um pouco organizada das ideias aí. Vale dizer que Irma Vep, na verdade, assim, ele brinca com uma paródia de um remake, mas o fato é que o Assayas foi chamado pra fazer um remake de um... pra TV, de qualquer clássico cinema francês ali pelos anos 90, assim, falaram, fica a sua escolha, o que você quiser fazer, a gente topa fazer, porque você vai Assayas, fez umas coisinhas aqui e acolá. E aí ele pensou no Les Vampires, que é uma coisa, é uma série que foi super revolucionária pro cinema francês, o Feliade cheio das técnicas aí que perduram até hoje no cinema contemporâneo, só que o negócio acabou desandando, e tipo, ele perdeu um pouco de interesse, ninguém se interessou, e o negócio meio que morreu por aí. Bota uns 3, 4 anos depois, ele é chamado pra um projeto que era basicamente, você, o Antoine Egoyan e a Claire Denis vão fazer filmes em cima da mesma história, que é traz uma atriz internacional pra França e a partir daí a gente brinca com esses achados, essa incompatibilidades culturais. Aí o Assayas pensou nesse projeto da TV que ele quase fez no começo dos 90 e falou, pô, a história da Irma Vep pode ser interessante, começou a escrever o roteiro. No fim das contas, o projeto não foi pra lugar nenhum, cada um dos diretores pegou esse projeto pra si e fez um filme a seu bem fazer. E aí o Asaya saiu primeiro porque esse projeto, o roteiro já estava pronto, e ele falou, vamos fazer uma guerrilha isso. Então, assim, ele fez com quase nenhum orçamento, ele disse que todo o elenco ali negociou o contrato em cima de percentuais de lucro que o filme poderia fazer. Ele fez com, tipo, sem nenhuma rede de segurança, então, foi, sabe, filmagens apressadas, filmou em 16mm ali, basicamente, pra fazer a coisa acontecer. Enfim, foi um filme feito na pressa e na guerrilha pura do cinema independente francês, ou seja, zero orçamento, o troco de duas coxinhas, o cara fez o filme. Acontece que o filme acabou virando um hit cult, né, depois, com os anos, e como era um filme que referencia muito o cinema francês dos primeiros 100 anos, né, ele coloca o Jean-Pierre Léaud pra fazer um diretor de cinema, que agora é o Vincent Macaigne, né.
Quem quiser assistir o Irma Vep original aí, esse filme de 1996, tá disponível na MUBI, né?
Exatamente, inclusive é o filme que é estrelado pela Maggie Cheung, que depois acabou sendo a esposa do Assayas por uns 2 anos, ou seja, você vê como as coisas meio que se confundem, né, ele virou o próprio item cult que ele criou lá atrás, né. Corta pra 2020, ele revela em maio de 2020 que tava trabalhando nessa minissérie, que na verdade foi um projeto assim, de novo nessa base do acaso, né, o produtor amigo dele, que é o Stuart Manahill, ele fala pra ele, fala assim, ó, você vai, você podia fazer TV, você é um cara que sabe fazer, manja das coisas. E ele falou, pô, mas fazer TV, eu preciso de uma coisa que realmente seja interessante. E aí ele lembrou do Irma Vep e falou, pô, tá aí. Irma Vep, que é um projeto que sempre é desafiar os cânones do cinema e sempre existe quando o cinema está em caos. E como o cinema está em caos no momento, vale a pena a gente puxar esse projeto. E aí acabou que ele fez o Irma Vep, então a série já foi anunciada em dezembro daquele ano, 2020, com a Vikander e a 24 envolvidos, né? E aí é interessante perceber que na produção da 24 é a mesma galera que tocou o Euphoria. Então tem o Sam Levinson e o Kevin Turane acreditados como produtores executivos. Então, assim, é uma combinação de você ter o Assayas interessado em reviver o próprio material com duas casas famosas pela perfumaria, né? Que é a 24 e a HBO, né? Que fazem produtos de qualidade, aquela coisa de sempre. No mais, vale dizer o seguinte, a produção andou bem rápido. Segundo o Assayas, ele teve menos de 100 dias pra filmar essa série. E ele falou até que isso foi rápido, até pros padrões dele. Ele gosta de filmar rápido, mas nem tanto assim, né? Porque são 8 episódios de uma hora, assim, filmar material nesse pique é loucura. Tudo gerado pelas paralisações da pandemia, ele diz, né? Que aí a HBO foi forçada a acelerar o passo ali, porque tinha várias produções em movimento. Eles não queriam gastar tanto dinheiro assim, mais do que já gastaram naquele ano maldito da pandemia, né? E que ainda está acontecendo a pandemia no caso, mas tudo bem. Basicamente isso, o resumo da história.
Muito bem. O Assayas, que além do Asp Network que eu falei, né, filme da Netflix, que a gente gravou aqui o cinemático, é o diretor aí do Acima das Nuvens, né, o Clouds of Sils Maria, que também é outro filme super queridinho aí que eu gosto bastante. O Personal Shopper, que eu já gosto um pouquinho menos, mas é outro da galera da cinefilia suja, adora, certo, Pedro?
Eu já ia entregar um spoiler de Irma Vep aqui, então por isso é melhor ir pra sinopse.
Exato, segura que isso aí é surpresa. Muito bem, vamos lá, sinopse. Desiludida com a carreira e saída de um término de relacionamento, uma estrela de cinema vai para a França estrelar o remake de um clássico do cinema mudo francês. Perfeito. A sinopse mais genérica possível para um filme cheio de muitas camadas e meta. Que era, seria realmente impossível explicar o filme, a série, né, nessa
sinopse. Se você for resumir a série numa sinopse, vai ser duas laudas de texto só para você explicar a história, basicamente. Mas vamos que vamos.
Exatamente. Repercussão aí da série. No Letterboxd, a média é 3.9. No Rotten Tomatoes, 98% da crítica aprova. Uma diferença considerável aí pro público, que só 57% gostou da série. No Metacritic, 84 de 100 é a cotação. Assim, eu ia perguntar da audiência, né, Pedro Estraza, mas como o Jacobs já adiantou aqui, somos 3 das 10 pessoas que assistiram a série. Queria saber se você tem algum dado a mais das outras 7 pessoas que viram.
Cara, então, segundo a Nielsen, a média da série é baixíssimo, 0.050 de audiência por episódio. Teve pico no final e na estreia, né? 0.071 na estreia e 0.073
no. Significa o quê? Esse 0 ponto, esse 1 ponto é Ibope, é isso?
É Ibope, assim, o índice de audiência comparado a todas as emissoras. Então, assim, na segunda-feira que estreia os episódios de Irma Vep, na TV, na HBO, assim, poucas pessoas viam, porque provavelmente muita gente via no streaming. Das 15 pessoas, então, uma pessoa provavelmente via na TV, as outras 14 viam no streaming de boa depois, assim.
Se eu não me engano, o Assayas falou numa entrevista que o primeiro episódio, acho que teve, tipo, umas 3 milhões de pessoas viram. Talvez ele tenha falado assim...
É bastante, hein? 3 milhão.
3 milhão é foda.
3 milhão é bastante.
Eu acho que... Mas assim, tem que considerar também que isso aí deve contar HBO Max pelo mundo todo, não só nos Estados Unidos, e deve contar também um negócio que foi acumulando pelas semanas aí.
Ou seja,
certamente não foi das séries mais badaladas,
a gente,
né?
Pode falar, da primeira semana ao redor do mundo, a série fez 3 milhões somando HBO com HBO Max. Ou seja, não é um número muito alto, né, cara? Não tem como.
É, o Euphoria, pra comparar com o outro do Sam Levinson, a média na segunda temporada acho que foi de 16 milhões de pessoas por episódio.
Eita! Coisa dessa, assim. Boa comparação. Agora entendi aqui. É aquelas comparações de quantos gols carros populares cabem dentro do Maracanã.
Quantos Ivavec cabem no Euphoria, né? Basicamente essa é a equação que você tem que fazer.
Exato.
Quantos Ivavec cabem no Euphoria.
Mas assim, o que vale dizer é o seguinte, é a série favorita do Paul Schrader no momento, assim, ele colocou no Facebook que ele tava adorando cada episódio que tava saindo, então assim, cumpre o objetivo que a HBO e a 24 fizeram, que a gente já falou aqui na Cidade é Nossa, ou seja, é pra catálogo, é pra deixar a HBO lá em cima, é pra mostrar que a 24 sabe fazer série boa também, e tá tudo bem, é coisa assaiada, da Vicanda. Quando chegar uma outra coisa da HBO com a 24, falando, pô, isso aqui é foda, alguém ia falar, pô, Irmã Vep é bom também, vai lá ver, assim. Então é mais ou menos essas conexões que eles estão fazendo, assim. E aí criou o nome do Assaiá, criou o nome da Vikander, enfim. Tá todo mundo muito contente com o resultado, assim. Você vê que todo mundo se divertiu muito nessa produção. Então, assim, tá, o saldo é positivo pra caramba, tá tudo certo.
Muito bem, então vamos lá, vamos falar de Irmã Vep aqui primeiro, rapidamente, sem spoilers. Quero começar, obviamente, pelo nosso convidado aqui, Jacobs, que é um evangelizador da série aí. Conta aí, Jacob, você gostou?
Eu adorei, eu gosto muito do filme original, até revi hoje, antes quando o Pedro me chamou, tava procurando por uma coisinha pra botar aqui na segunda tela enquanto eu trabalhava, pensei por que não. Eu acho que a série, acima de tudo, é muito divertida de assistir, muito leve de assistir, apesar de eu acho que tem bastante conteúdo metalinguístico por trás do que tá acontecendo ali, eu acho que especialmente por ter um elenco muito carismático, e por ser filmada em locação, ser filmada em Paris, na Europa, num momento onde poucas pessoas têm viajado, eu acho que acaba sendo legal de curtir a série. E pra mim, o Assayas, eu acho que tinha duas ideias, acho que com essa série, e acho que ele cumpriu muito bem as duas. A primeira era revisitar ali o material do Irmã Vep original e adicionar mais camadas de metalinguagem, porque seu Irmã Vep original já comentava sobre o cinema francês, sobre o cinema francês em relação ao cinema americano da época e em relação ao cinema de Hong Kong da época. Já comentava sobre o Le Vampire, sobre a indústria do cinema francês ao longo desses 100 anos. O remake, que não é bem um remake, é uma reimaginação, né, uma nova versão aí, adiciona isso tudo à própria história do Assayá com a Maggie Chung, o casamento, o divórcio, o fato dele estar fazendo agora um remake de um filme sobre a produção de um remake. Então vai fazendo toda essas camadas da cebola que a gente pode descascar, mas além disso, eu acho que ele também curtiu muito a ideia de fazer uma série da HBO, e pegar atores bons e carismáticos e falar, eu vou colocar vocês em tela e eu vou deixar vocês se divertirem. Tanto que o que ele mais expande, eu acho, nessa nova versão, é claro que tem muito mais da produção do remake do Le Vampire, claro que tem muito mais, a gente vê realmente mais do remake, cenas do remake mesmo. Mas o que ele mais expande é o por trás das cenas. É o relacionamento entre os atores, entre os produtores, maquiadora, figurinista, todo esse processo. E eles indo pra festa, e eles curtindo a vida. Nesse sentido, eu acho que ele também quis se divertir. Ele já comentou, eu escutei uma entrevista depois do final da série, que ele comentou que pra ele não ia conseguir fazer cinema se ele não se divertisse. Eu acho que o Pedro falou muito bem quando ele disse que a galera se divertiu fazendo essa série. Eu tenho absoluta certeza que eles se divertiram. E por isso, acho que é uma série muito legal de assistir, além, é claro, do conteúdo que a gente pode analisar e destrinchar bastante.
Eu gosto muito quando você fala dessa questão da leveza, assim, né? Porque eu acho que ela é uma série que ela demora um pouco para se colocar todas as peças ali em movimento, no tabuleiro. Então, talvez os espectadores, as espectadoras menos pacientes vão não gostar, vão achar que demora para chegar em algum lugar, mas depois que tá tudo colocado, acho que é isso, é gostoso de você ver, pelo menos para quem é a galera que curte cinema. É obviamente uma série de nicho, assim, né? Quase que feita para cinéfilos. Então, quem curte vai se deliciar em ver esses bastidores. Foi a parte que eu mais gostei de ver. Apesar de que é uma grande sessão de terapia do Olivier Assayas, né? Ele tá ali.
Diga-se de passagem, Vincent McCann Hipocondríaco do ano, eu queria criar esse prêmio só pra dar esse prêmio pro cara, assim. Ele, como
CA, foi. Foi exatamente, o cara abriu todos os fantasmas ali, né? Diante das telas, e acho que. Eu imagino todo mundo nos bastidores, enquanto filmava a série, se divertindo e dando risada de ver ele praticamente abrindo o coração ali, né? Porque é ele mesmo.
Literalmente naquele... tem uma terapia.
Exato, tem a terapia, ele falando ali abertamente. Então, pra quem curte, assim, como eu, de ver essa natureza do que é filmar, né? Do que é você fazer cinema e entender, principalmente, que deve ser um pé no saco fazer um filme, fazer uma série, né? A gente só enxerga o glamour e a coisa legal, meu Deus, que a magia do cinema. Mas quando você vai pros bastidores, você vê como que deve ser difícil, né? De como todo mundo, muitas vezes, deve ficar de saco cheio e não aguentar mais. Aquela cena que ele grita pra parede, eu não aguento mais esse filme. Cara, eu tava dando muita risada, assim, é muito engraçado você ver, obviamente, né, a gente não tá na pele deles ali, mas esse olhar dos bastidores, dessa vida do show business, eu acho que pra mim é o que é mais delicioso na série, assim, né, óbvio que ela tá recheada de metacomentários aí sobre, comentários sarcásticos sobre a indústria do cinema, é uma sátira de Hollywood, até a própria TV de prestígio, que é o que ele tá fazendo na HBO, eles também tiram sarro disso e fazem piada, tem todo um debate do que a gente está consumindo como arte e entretenimento nesse momento, né? Que tudo é um conteúdo, né? Que tudo precisa ser... Tem as críticas ali, não tão escondidinhas, mas estão ali sobre a Netflix, por exemplo, né? Dessa questão de a gente consumir série e arte como se fosse jujuba. O negócio está ali na série também. Mas eu gosto principalmente de ver essas dores e as delícias aí de você fazer... Produzir, né? Criar uma série, de filmar, então... Eu acho que... E ele fazer isso dessa maneira, como o Jacobs muito bem falou, várias camadas de uma cebola aí que você vai mergulhando no inception de produção do remake, e essas cenas dessas produções tão misturadas, entre aspas, com a vida real, porque a própria série já não é uma vida real, mas, enfim... E de mostrar como essas pessoas podem ser tão egoístas, mas ao mesmo tempo tão vulneráveis ao mesmo tempo, né? Então, é assim, em determinado momento, quando eu... Cara, é uma minissérie, vai acabar, são 8 episódios. Mas eu fiquei pensando, tem tanto mais material para você se explorar, né, desse universo. Ele poderia, inclusive, cair nas próprias coisas que ele critica ali, que é continuar fazendo mais não sei quantas temporadas e não sei quantos episódios.
No primeiro episódio, que, aliás, eu concordo sobre a série demorar um pouquinho pra engatar, eu só recomendaria, assim, se alguém tiver ouvindo isso aqui e for ver depois, não esperar coisas acontecerem, só curtir isso. A jornada. Eu acho essa vibe, tem que ser, né? A vibe. Você
vai dando risada, vai ser bacana, exato. E assim, uma hora você chega, sabe?
É isso. Tipo, veja pessoas bonitas, vestidas com roupas finas em lugares que você queria estar e curta, é isso. Mas, se eu me lembro bem, uma das primeiras falas é justamente alguém questionando o porquê que eles voltam pra algo que eles já fizeram, né? Que aí o Asaya já dizendo assim, ó, lá no primeiro Irmavep, no meu filme do Irmavep, eu já tava falando sobre essa ideia da galera não ter originalidade e tá voltando pra coisas de 100 anos atrás pra refazê-las. Agora eu também tô fazendo isso. Então eu acho que desde o começo isso. Ele tem essa brincadeira com o que ele tá fazendo, mas ao ponto que eu acho que ele encontra, a gente acho que vai falar isso mais na parte de spoilers, mas eu acho que ele encontra uma resposta honesta pra essa pergunta. E de verdade, se ele quisesse daqui a 25 anos fazer de novo, eu não sei se seria uma ideia ruim, viu? De verdade, mano.
Por aí ainda, né, cara? Mete essa, vai tranquilo, assim.
É.
Cara, eu acho que o Asaya nasceu pra fazer coisas de bastidores, assim. Eu tava pensando nisso mais cedo, assim. Porque além do Zanima Vep, também tem o Acima das Nuvens, né? Que são dois... Essas três obras, assim, é muito louco. Você vê como elas são super... elas se destacam mesmo na carreira do Asaya ali, que é um cara que tem altos e baixos ali. A gente tava zoando aqui o Wasp Network, mas assim, deve ser o único que eu realmente não gosto dele, assim, mas é isso, você fica meio... Vai indo na... Assim, a gente até brinca, né, que o cara tá meio definido demais pelos relacionamentos, né, então o relacionamento com a Meg Chung, aí também teve o relacionamento com a Mia Hanselov, né, o Wasp você pode até zoar que foi meio que o filme da ressaca após o fim do término com a Mia, né, porque na época da Mia ele tava no auge ali, ele tava fazendo Acima das Luzes e Personal Shopper, né. Não tem nem o que você dizer.
Aliás, impressionante que ela fez o William Bergman também comentando sobre relacionamentos com 7 cineastas que ela teve E agora é a vez dele não de observar o casamento com a Mia, mas de observar outro, né?
Exato. A galera, em vez de gastar dinheiro com terapia, né? Eles fazem filme, vão fazer série e aí falar tudo que eles precisam falar ali, publicamente. Não,
e a Mia, além do Bergman, antes ela fez o Maia, né? Que é basicamente o cara tá traumatizado de uma coisa, vai pra Índia pra conseguir algum tipo de emancipação espiritual da vida, assim. Umas coisas completamente... Os caras, assim, é a coisa do cinema francês, o cinema de autor, né? Os caras falam, ah, os caras vão me seguir de qualquer jeito, eu faço o que eu quiser, assim. Vou falar da minha vida mesmo aqui na telona. Mas, cara, eu acho interessante, né? Vocês estavam falando do Irma Vep original, 96, né? O Diego estava falando lá que viu o filme há um tempo, aí reviu o filme pra ver a série, reviu agora. Era um filme que tava muito tempo na minha lista, né? E foi engraçado que eu fiz o caminho jovem, né? Eu vi primeiro a minissérie e depois eu falei, não, agora eu vou tirar da frente esse filme de uma vez por todas, assim. Tava muito tempo. E é engraçado, né? Que ver o filme depois da minissérie, você vem com um sentimento de, putz, realmente, tudo que foi dito no de 96, assim, é o cenário apocalíptico aconteceu de fato, assim. Tudo deu errado, assim, né? E meio que você sente, né? Os caras já falando, ah, não, que o cinema francês já tá ficando uma chatice colossal. Ah, o cinema espetáculo tá chegando com tudo lá de Hong Kong, dos Estados Unidos, e meio que se dane, esses artistas franceses só querem fazer filme parado. A própria obsessão por filme de super-herói também já tá meio que nascente ali, né? Eles comentando do Batman Returns, a coisa do látex, né? E você colocar o diretor, o Jean-Pierre Léaud, pra fazer o diretor, né? Tem muito desse movimento, né? Ele tá comentando muito o status, como manter o cinema francês em movimento naquele momento que tudo parece cada vez mais engessado, né? Então eu entendo a fala do Assayas nesse momento de falar, não, quando o cinema tá em caos, Irma Vep faz sentido, porque você realmente quer revisitar e falar dessas coisas, né? Assim, mas há uma diferença muito colossal, né? Do Irma Vep de 96 pra esse agora de 2022, eu acho que a principal diferença é que ele se coloca como diretor, né? Porque no de 96 ele não se colocava, né? Ele realmente era um... Ele ainda era o crítico da Carrier, né? Ele tava olhando de fora as coisas. Falando, não, esse é o momento do cinema francês, eu tô tentando fazer isso, né? E até o próprio final de uma Vep, que é super maneiro, né? Super maravilhoso, aquele, cheio de experimentalismo e tudo mais, né? E fora a Maggie Cheung, que é uma atriz de excelente porte pra cima, né? Basicamente. É, tem toda essa relação, né? Então, assim, no de 2022, ele meio que chega nesse pique, né? Tipo, cara, deu tudo errado. É, eu tô esse cara hipocondríaco pra cacete aqui, basicamente. Eu tô numa crise fodida. E então vou voltar pra esse trabalho e meio que... Ok, como é que eu faço cinema num momento como esse em que tudo é dito pelo capitalismo, né? O capitalismo venceu de uma forma meio agressivaça, assim, tipo, dando enterrada na cara do outro, basicamente, já, né, nessa altura. A série é muito legal nesse sentido, assim, né, de você perceber que tanto o personagem do diretor quanto a personagem da Alicia Vikander, né, que vale dizer, a gente não comentou tanto, tá no melhor papel da vida dela, provavelmente, assim. Eu acho que... Eu não lembro de um papel que ela tá tão...
Tranquilamente.
Assim. É bizarro, né?
Eu nunca foi uma atriz, assim, tem um ou outro, mas nunca foi uma atriz que eu pensava, ah, Alicia Vikander, ela mesmo que eu quero ver nas coisas aqui agora, sabe? Mas ela nessa série é literalmente assim, ou você quer ser amigo dela, ou você quer ser o namorado dela, ou você quer ser ela, sabe? Meio que de tanto que ela conquista você, eu acho que ela faz o papel, eu não gosto de... Ah, mentira, eu gosto, mas eu tento evitar fazer... Os adjetivos em inglês pra descrever algumas coisas, mas às vezes eu acho que não tem um em português que combina tanto. Ela é cool, sabe? Ela é legal, ela é bacana, sim, assim, de um jeito
exato,
que...
Exato,
é. Ela incorpora isso na atuação, eu acho que não é um feito pequeno não que ela faz nesse sentido, porque existe uma versão daquela personagem que é muito pretensiosa pra você curtir, ou que ela é muito abstrata pra você se conectar com ela. Eu acho que ela caminha muito bem entre essas duas coisas.
E ela consegue ser ela mesma e ser um pouco o porta-voz do diretor, né? Porque ela também...
Exato, ela é leve e divertida ali, né?
Exato.
Eu fiquei muito assim, Pedro, enquanto eu assisti, eu falei... Será que... Eu queria ver quero ver outros filmes com ela pra lembrar... Ela tá sendo ela mesma ou ela tá realmente interpretando muito bem essa pessoa legal, né? Eu fiquei tentando puxar da memória outros filmes que eu vi com ela, que nenhum deles dava pra comparar.
Nossa, Garota de Dawarquês, tipo, grandes filmes, hein? Putz,
isso, ou Garota...
Grande Tomb Raider, galera.
Grande Tomb Raider, exatamente. Grande Lara Croft.
Descanse em paz essa franquia aí, recentemente. Eu achei bonita a coincidência da franquia morrer na semana que acaba vindo uma Vep, assim.
É mesmo, né? Não, especialmente porque ela no filme, ela é uma atriz de blockbuster, né? Desculpa, ela no Himalaia, ela é uma atriz de blockbuster. Ela veio de uma paródia ali do Thor e ela acabou de receber a oferta pra... Isso, Doomsday. E aí ela recebe uma oferta pro Surfista Prateado, pra se fazer uma versão aí trocada do Surfista Prateado. E aí eu fiquei pensando, é muito engraçado você pegar Vikander, porque, pô, acho que a tentativa de blockbuster dela foi o Tomb Raider. Ela não é uma atriz que eu penso de blockbuster. Mas eu acho que ela incorporou bem, assim, uma estrela, sabe? Aquela pessoa meio meio assim, estrelato de cinema. E ao mesmo tempo, eu acho que tanto essa atuação dela quanto tá presente, eu acho que no elenco todo, essa questão da atuação, assim, mesmo os personagens que são mais... Ela é mais relaxada, né? A Myra Halbert, que é a personagem que ela interpreta, ela se porta de um jeito mais relaxado, curtindo a vida, dançando, isso, né? A Vikander era dançarina e tal. Mas eu acho que, no geral, todo mundo na série consegue fazer, tirando o Vincent McCann, que tá no 220 o tempo todo,
isso,
consegue fazer esse aspecto de, tipo, estou me relaxando até entrar no papel. Eu não tô me empurrando pro papel. Eu tô me deixando entrar no papel. E aí você quer passar justamente como a gente tava comentando mais cedo, tempo com esse grupo de produção, tempo nos bastidores, saber como é ali os relacionamentos e tudo mais.
Ah, e encontrar personagens como o Gottfried, né, do Lars Eldinger lá. Puta, cara.
Ele é incrível, viu? Não, ele é absolutamente incrível.
Vamos pros spoilers, gente, senão eu vou começar a entregar a série inteira aqui, tá foda.
Não, só
tá,
queria pôr, ela eu não sabia dessa informação de que ela era dançarina.
Não, a melhor parte, na série ela também é sueca, que tá se, meio que virou hollywoodiana, meio que por conveniência, assim, tipo, eu fui pra Hollywood e eu sou americana agora, né, basicamente
isso. Explica muita coisa, então, isso explica muita coisa, eu não sabia.
Explica porque ela dança tão bem nas cenas que ela tem que dançar.
Isso, exatamente, eu falei, caramba, meu, a pessoa tem que ter muita autoconfiança, e sei lá, ela deve ter treinado muito pra dançar, assim, não, ela é dançarina, então... Tá bom, tá explicado. Vamos pros spoilers, vai. Aproveitar spoilers, nossos últimos minutinhos aqui. Spoilers! Please, Avada Kedavra.
I am your father. A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all the hell!
Rosebud. Silent Breed is people!
Muito bem, ó, vamos lá. Pedro, você que gosta de começar os spoilers sempre, o que você quer
fazer? Eu gosto de uma coisa muito legal, assim, eu vou fazer uma fumaça meio foda agora, mas assim, eu acho que o Senhor da Saia é muito bom, e é tipo o auge dele quando ele tá fazendo meio essa coisa meio de espectro, né, essa coisa de fantasma. Que é a coisa do Personal Shopper, Acima das Nuvens, o próprio Mavep tem muito essa coisa de fantasma. Mas é muito foda você ver ele fazer uma minissérie, e assim, ele se põe como a pessoa assombrada ali no centro de tudo, né, e a série meio que se comporta exatamente como essa coisa do espectro. Então eu acho muito foda que na reta final você literalmente torna a Ivmar Vep num espírito mesmo, que possui a Alicia Vikander, e isso de certa forma influi não só nela, como no próprio diretor, né? Que também tem, assim, o único detalhe que muda do Ivmar Vep de lá pra agora é que ao invés de Meg Chung é a Jade Lee o nome da atriz, né? Porque eu acho que é isso, a Meg Chung meio que se aposentou de Hollywood, do cinema como um todo, assim, então...
Exato, exato.
É muito foda toda essa relação, assim, né? E eu acho muito bonito o final, cara, assim, de ter o diretor lá falando, putz, tem o lance da viagem, mas assim, o que importa é o amor no fim das contas, né? Aí como criar o universo e meio que abandoná-lo, porque, tipo, você não pode viver nesse universo pra sempre, né? Então, cara, é muito bonito tudo, como se vai se enrolando aos poucos e com personagens brilhantes, né? Tipo, o próprio Gottfried ali, a despedida dele do set ali, que ele fala, foda-se o capitalismo, é isso aí, vamos tentar fazer uma coisa revolucionária, porque o cinema deixou de ser revolucionário. Porra, cara, me encanta muito nesses momentos a série, assim, tranquilamente.
E quem é o diretor que ela foi fazer, que ela foi trabalhar, fazer filme? Eu fiquei o tempo todo...
Depois eu pensei que eu acho que é uma boa coisa eles não terem mostrado quem é o diretor. Porque
também achei,
sabe,
legal.
Se, a não ser que você tivesse, sei lá, convencido, sei lá, o David Fincher a aparecer na série por uma cena. Porque se fosse assim, a gente inventou um diretor, eu acho que nunca ia chegar ao pé da nossa expectativa.
Sim,
eles,
lógico.
Eles botam a expectativa tão lá em cima, que eu falei, ah, bicho, ou você arranjou, sei lá, ou você convenceu os Scorsese a fazer uma cena.
Eu fiquei pensando no Scorsese, eu também.
Não tem como superar depois disso, né?
Foi o que eu pensei na hora também, eu pensei no Scorsese, mas ou você convencer ele ou não dava, sabe? Então foi bom. E eu concordo muito com o que o Pedro falou sobre a questão do espectro, especialmente porque funciona muito com a grande tese final ali do René Vidal dessa série, né? O personagem que representa o Assayá, o diretor do remake do Le Vampire durante o remake de Mavep. Ele fala, né, é muito mais difícil você se aproximar da luz do que das trevas nesse tipo de produção. A gente vê isso na própria produção durante Ivmar Vep, né? A série dentro da série mostra isso, porque eles estão sofrendo muito ali. Ele, particularmente, está sofrendo muito psicologicamente para fazer a produção dar certo. E no final, é justamente através dos fantasmas que ele encontra essa luz, né? Porque você tem ali essa personagem chamada Jade Lee, que é claramente a Maggie Chung.
Não, tipo, não tem nem o que contestar, exato, né? Porque é meio que a resposta, não dá. Não é whitewash a série. É, tipo, é literalmente comentário de cima do comentário, né? Não tem
isso.
Jeito.
Exato. Do mesmo jeito que o Asaya casou com a Maggie Chung e se divorciou, o René Vidal casou com a atriz do Irmavep dele, do Vampir dele, e depois se divorciou dela. E aí, através disso, né? Ele com ela e a Vikander com a própria Irmavep, personagem lá da Musidora do Love Vampir original, eles encontram um jeito de fechar essa atuação, de fechar essa direção de uma maneira positiva pra eles. É um negócio que, quando acaba, e aí ele diz, essa é a tristeza ali de você terminar um filme, de você terminar uma série, você precisa acabar, todo mundo agora vai pros novos trabalhos, isso, eu não tô mais trabalhando com essa família que eu criei. Você sente que aquilo é verdade, você não sente
é
que
mesmo.
Ele fez aquele... Botei pra fora essa experiência horrível que me custou psicologicamente, agora não quero mais isso. Não, você entende que no final eles realmente estavam ali tendo sei lá, o coração deles estava gostando de fazer aquela série ali.
É muito uma série sobre, sim, processo criativo, certeza, né? Não deixa de ser no fim, né? Tipo, de, putz, cara, existe essa relação, esse push-repush o tempo todo, né? E ele tira, é isso, né? Ele sempre tira alguma espécie de lado positivo nessa, nos seus melhores momentos, assim, que eu acho que é uma coisa que também tá no Irmavep original. Tipo, cara, no momento de tanto engessamento, e agora principalmente ferrou, né? Tipo, tudo é norteado pelo capital aqui no Irmavep, né? Sempre tá falando, não, você tem que fazer esse projeto que isso vai alavancar sua carreira, vai entrar milhões nessa
isso,
coisa, né?
E como que essa galera tá tentando encontrar sua própria expressão criativa e pessoal nesse negócio do cinema, né? Tipo, de como é uma luta eterna, né? Você continuar trazendo essa sua visão artística no meio disso, né? Então, acho que é uma coisa muito importante que a série traz. É, e eu sinto isso, assim, isso que o Jacobs falou. Quando termina, naquela ligação que ele tá com a esposa dele, que eu fico até na dúvida se ele tá falando a verdade, né? Assim, ele não tá falando, tipo, você ama a gente mais do que o cinema? Ele fala, sim, será?
Essa
não sei.
Parte eu também acho,
não é? Mas eu sinto, caraca, dá meio que um sentimento de saudade de que aquelas pessoas agora se separaram e vai cada uma pro lado, e aquela produção que era pra ser um, né, que, como eu falei, foi caótica, mas ao mesmo tempo você sente essa saudade, assim, caramba, acabou, agora vai cada um pro seu lado. Adoro o fato de que ela não vai fazer o comercial lá do Dreamscape, que...
Tudo em torno desse negócio de perfumaria é maravilhoso, assim, né?
Eu adorei essa parte.
Uma treta, um negócio isso ali, é fantástico esse momento da série.
Todas essas tretas eu gosto muito, e lógico, Kristen Stewart, que a Sayá tem o zap dela, manda só uma mensagem, aparece aí que eu tô gravando um lance, ela vai, então, né? É uma relação simbiótica ali que eles têm, né?
Ah, a Kristen, pelo menos, assim, o Asaya foi um dos caras que ela colou ali depois que ela terminou Crepúsculo, assim, como o Robert Pattinson colou no Cronenberg, assim, né? Pra realmente buscar novos ares, assim, eu tenho todo esse dinheiro, vou gastar fazendo produções que eu gosto, né? Então, eu acho divertido. E ela também fez o Personal Shopper, né? Então acrescenta mais essa coisa da fantasmagoria, né? Tipo de... são assombrações, né? Então,
Na verdade, eu fico até chocado que ela não foi o papel da Vikander nesse...
Exato! Nessa pois série, é.
Sabe?
Talvez,
eu
acho que ela
não foi fizeram
agenda, assim, ela falou... Não,
eu escutei uma história dessa já, mas eu não confesso que eu não achei pra confirmar, então eu não quero espalhar aqui sem ter certeza, mas eu também escutei isso aí. E só retornando aqui pra, acho que uma ideia muito importante também que vocês mencionaram, sobre essa questão do capitalismo e da série sendo produzida ali, ao mesmo tempo como um fruto do capitalismo, que é uma coisa pra HBO, que precisa vender o serviço de streaming e tudo mais, eu acho muito interessante que tenha a personagem da Regina, que é assistente da Vikander, né, nessa série. Eu esqueci agora o nome da atriz, a Devon Ross, acabei de pegar aqui, porque ela é meio que a cinéfila, né, na produção, nessa história, e ela assiste de tudo, ela vê valor até no Doomsday, que a Vikander fez, ela diz que acha que tem alguma coisa ali, como ela cita também autores mais obscuros e tudo mais, e aí é super...
Nada.
Exatamente, quando ela cita o Anger, e aí ela filma uma cena do Irmavep fazendo referências ao Anger, né, porque o René Vidal tá desaparecido na época e tal. E aí ela fala que o Anger filmava tentando invocar o demônio. E aí você entende, então, que essa ideia do Asaya colocando ali os fantasmas da Maggie Chung sendo invocados, o fantasma da Musidora sendo invocado, é quase como se ele estivesse fazendo essa série pra agora invocar a verdadeira Maggie Chung e dizer, ó, isso aqui é o meu papo sobre o nosso relacionamento, sobre o que acabou, aquilo que eu nunca disse pra você, eu tô dizendo agora, sabe? Então, é mais uma maneira que esse metacomentário acontece... Através, acho que até de uma personagem que tá, é das mais coadjuvantes da série, que ali é a Regina. E ela, pra mim, é o mais, assim, aspecto de esperança dele, assim, pra o que pode ser o cinema. Do mesmo jeito que no original A gente tem ali o finalzinho experimental. Ela é esse final experimental que, tudo bem, vem no antepenúltimo episódio, mas pra mim já representa esse otimismo dele de uma nova geração aí, talvez combatendo essa produção mais capitalista de cinema que a gente tem hoje em dia.
Prometo que esse é meu último comentário, a gente vai pras notas, mas assim, só pra dizer que eu tô com raiva do Jake Zoller, que ele puxou o Bergman Island, e aí ele falando sobre isso me fez pensar que realmente Bergman Island e Irma Vep tem o mesmo endgame, né? Tipo, cara, nossas relações atormentam, são nossos fantasmas e a gente convive com isso. O que faz nossa humanidade é basicamente a gente habitar nosso passado e como a gente supera ele, né?
Ambos com camadas de metacomentário, também tem filme dentro de filme em Bergman Island, então é.
Não, só faltou ele puxar realmente autocrítica pra ele mesmo. Tipo, agora eu tô fazendo esses filmes super cool pros jovens e tal. A figura dos jovens na série é muito tipo blazer, né? Eles nem estão no TikTok. É tipo, ah, esse cara só quer ver a Alicia Vikander de Spandex, sabe? Vai tomar no cu, sabe? Porra.
Muito bem, notinhas então, 0 a 5 estrelas aqui pra gente definir a média do cinemático. Jacobs, começa você aí.
Ai, rapaz, eu vou colocar 4. 4 de 5 pra mim. Eu acho que é muito, muito, muito divertida. E além da diversão pura de você estar ali vendo uma coisa que lhe entretém, eu acho que, como a gente mostrou aí nesses últimos minutos, tem bastante coisa pra debater e interessante. E, além de tudo, é um milagre que esse negócio exista, cara. Sabe? É um milagre.
Exato, tudo isso
exista. Como é que deram dinheiro pro cara fazer essa coisa, tá ligado? Qual o sentido, lógico?
Eu não faço ideia.
Mas é o que eu fiquei pensando o tempo inteiro enquanto eu assistia. Caramba, alguém deu dinheiro, né?
Quem foi o idiota que financiou isso, né? Tipo, cara, enfim. Muito bom.
Bom, eu vou 3,5 aqui, vai.
Olha só, conquistado pelo poder de assaiar, quem diria.
Ai, ai. Não, eu adoro o Cláudio Precis Maria, adoro. Só o Personal Shopper que eu não sou tão fã assim, o Asp Network também, eu acompanho bastante a carreira do nosso amigo aí. Fico pensando, quem tem que dar mais dinheiro pra ele, porque pra fazer esse tipo de série com esses comentários, com esse nível de, eu não digo nem de ambição, porque eu acho que não é uma questão de ambição, mas de você conseguir ter essa coragem de contar essa história em camadas do jeito que ele contou, e parece que realmente coleira solta ali, quem da HBO deu dinheiro pra ele. É isso que o Pedro até citou. Escolhe aí, o que você quer fazer? Tá aqui a grana, assinei o cheque, vai lá. Faz aí. Só chama a Kristen no final, hein? Aproveita aí que você tem um contatinho, chama ela pra aparecer. Deve ter sido a única exigência que foi feita. E você, Peristraza?
Eu vou de 4 estrelas e só pra não perder o fio da meada que eu pensei aqui agora também, eu fico feliz que essa série, ela meio que coexiste com Matrix, o Resurrections aí no mesmo estéreo, porque são filmes meio, essas produções que nos lembram que, tipo, cara, ainda dá pra fazer coisas, tipo, cria um certo otimismo sobre o futuro do cinema, né? Tudo tá tão, tipo, tá tudo uma desgraça, a galera fica me zoando que eu falo mal dos filmes toda semana, assim, mas, parece que só o passado era bom, né? Mas essas coisas, tipo, falam, cara, mesmo os diretores veteranos estão olhando e falando, cara, ainda dá pra tirar coisa desse caldo, sabe? Dá pra gente continuar evoluindo a arte, sabe? Então é foda, mesmo num sistema comercial como Hollywood é atualmente, né? Então, tá de parabéns aí, cara. A Sayá, tô muito feliz que é o mesmo nível do Irma Vep original, assim. Eu acho foda que ele conseguiu criar dois produtos que se localizam de formas individuais na carreira dele, assim. É muito foda isso, mano.
Então a média é 4 aqui no cinemático, certo?
3,84 aí, tá de bom tamanho, eu diria. Perfeito. Assim. Tá de parabéns.
Merecido, merecido. Muito bem, gente, então é isso, ó. O programa de hoje fica por aqui. Manda e-mail pra gente no cinematico@b9.com.br e também lá no @cinematicopod no Instagram. Jacobs, obrigado mais uma vez aqui pela sua presença.
Prazer.
Quem quiser te seguir aí, manda o arrobinha aí.
É @gj6 no Instagram e GhostJacobs no Twitter.
Pode Gamers,
lá e Chip Oficial, tudo Chip. Essa vida ficou pra trás, mas o arroba tá lá já. Se eu mudar, eu perco o verificadinho, aí eu fico lá com frescura, entendeu?
Perfeito, muito bem. Gente, obrigado, viu?
É isso.
Beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.